Renan Calheiros acredita que impressão na nota fiscal do valor dos impostos pagos pode revolucionar relação entre governo e contribuinte.
Senadores cobram solução para conflitos em decorrência de demarcação de reservas indígenas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário calculou que o brasileiro precisa trabalhar 150 dias ao ano para pagar todos os impostos recolhidos aos cofres públicos.
E esses primeiros 5 meses de 2013 se completaram nesta semana, lembrou o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que aproveitou a data para defender uma reforma tributária.
Cacildo Maldaner sugeriu um sistema tributário com menos impostos e alíquotas menores e com a cobrança simplificada para facilitar a vida de pessoas e empresas.
Estima-se que neste ano todo o montante arrecadado no país corresponda a 41% da renda dos brasileiros, disse o senador.
Consumidores gastam menos, simplesmente porque essa enorme parcela de seus rendimentos já está comprometida com o pagamento dos impostos. As empresas, por sua vez, investem menos, contratam menos, lucram menos e precisam cobrar mais por seus produtos. Ficamos atados, além de perder de forma significativa a competitividade internacional.
A partir de junho, os brasileiros poderão consultar nas notas fiscais o valor em real dos impostos que pagam quando compram algum produto no comércio.
E para o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, autor do projeto que deu origem à lei, essa forma de divulgação pode mudar as relações entre o contribuinte e o governo.
Isso porque, na opinião dele, as pessoas saberão de fato o quanto pagam e não terão apenas uma noção do que é destinado aos cofres públicos ao serem informadas apenas do percentual que incide sobre o valor dos produtos, como ocorre atualmente, destacou Renan Calheiros.
Historicamente, o Estado brasileiro cobra impostos pesados e não se presta serviços públicos com a qualidade correspondente. Então, embute-se o imposto para que ele fique escondido, mas possa, evidentemente, ser cobrado. O resultado é que o brasileiro médio sabe muito pouco ou nada do imposto que paga no cotidiano. Ele, na verdade, mal sabe que paga, porque o imposto não lhe é mostrado como parte da conta que ele está pagando, que ele está quitando.
Já o líder do governo, senador Eduardo Braga, elogiou o decreto do Poder Executivo que reduz pela metade o imposto sobre produtos industrializados de extratos de sementes de guaraná e açaí usados em refrigerantes e em refrescos.
O governo também reduziu em 25% o IPI dos extratos usados na fabricação de refrigerantes que contenham suco de fruta.
Segundo Eduardo Braga, a isenção do IPI é uma boa notícia para as populações tradicionais da Amazônia e para os consumidores. Ele disse que a medida pode gerar redução no preço final de refrigerantes e refrescos que contêm extratos de guaraná e açaí.
Trata-se de um incentivo fiscal importante que resultará em uma renúncia fiscal de 257 milhões de reais este ano e de 285 milhões de reais em 2014. Ou seja, é um recurso que os produtores deixarão de transferir ao governo e que poderá ser utilizado no estímulo à produção e aos investimentos para a melhoria da produtividade.
A ação da polícia durante a desocupação de uma área em disputa entre índios e produtores rurais em Mato Grosso do Sul foi tema de discussão no plenário do Senado na manhã desta sexta-feira.
Para os senadores, o conflito foi uma tragédia anunciada devido ao impasse na definição da posse da terra. A repórter Ana Beatriz Santos tem os detalhes.
Um índio terena de 36 anos morreu e dezenas de indígenas e policiais ficaram feridos durante a operação de desocupação da fazenda Buriti, em Sidrolândia, autorizada pela Justiça em favor do produtor rural Ricardo Baixa. Os índios ocuparam a área no dia 15 de maio. O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, explicou que a situação da fazenda Buriti já era de conhecimento das autoridades estaduais e federais.
É evidente que os produtores rurais, no uso do seu direito constitucional, através de entidades de classe e da bancada federal do Estado, alertaram mais de uma vez as autoridades maiores da República sobre o agravamento das questões fundiárias e a trágica expectativa de um conflito de proporções que atingisse índios e não índios.
A ordem de desocupação foi cumprida com a ajuda das polícias federal e militar no feriado de quinta-feira. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, pediu pressa na demarcação das terras indígenas.
Se combate os índios dizendo que uma determinada comunidade indígena precisa de uma determinada quantidade de terras para manter a sua cultura, dizendo que é muita terra para pouco índio. E nós não fazemos o mesmo pensamento quando vimos grandes produtores rurais, um só produtor rural, ter uma quantidade enorme de terras, muitas vezes maior do que a terra dedicada a toda uma comunidade indígena, o que poderia nos dar o direito de dizer também que é muita terra para pouco branco.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, alertou que o governo precisa garantir recursos para a instalação de mais CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial a Usuários de Drogas e Álcool, especialmente nas pequenas e médias cidades.
Ele disse que os CAPs existentes não conseguem atender todos que buscam tratamento. E com mais vagas e mais pessoal qualificado, o país vai ampliar o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, que inclui a internação compulsória.
Paulo Paim lembrou que a oferta de tratamento é uma das estratégias na luta contra as drogas. A outra, também fundamental, é a prevenção, que precisa de novos investimentos e deve envolver a escola e a família.
Prevenção por meio da educação, justamente para desestimular que crianças e jovens se envolvam com drogas. Então, se investíssemos mais no número de pessoas à frente desse trabalho educativo de recuperação e mais estrutura, o resultado seria outro.
O senador Pedro Simão, do PMDB Gaúcho, acha preocupante a notícia de que a mini-reforma política em estudo na Câmara dos Deputados inclui mudança na lei da ficha limpa para facilitar a vida de governantes que tiverem as contas rejeitadas pelos tribunais de contas.
Pela lei da ficha limpa, políticos nessa situação ficam 8 anos sem poder se candidatar. Mas a proposta em estudo na Câmara diz que quem vai dar a palavra final sobre as contas governamentais serão as casas legislativas, como as câmaras municipais, por exemplo, e não os tribunais de contas.
Para Pedro Simão, isso seria um verdadeiro desastre. Por isso, ele espera que a proposta não avance e nem sequer seja votada pela Câmara. Mas se ela chegar ao Senado, desde já, Simão defende sua rejeição.
Mas se avançar, temos que nos preparar para rejeitar aquele projeto. Projeto de prefeito que tenham rejeitado as suas contas pelo Tribunal de Contas. A emenda exige que seja votado pela Câmara de Vereadores. E cá entre nós, nós sabemos, infelizmente, que a manifestação da Câmara de Vereadores é uma manifestação só política. Se ele tem maioria, ele ganha sempre, por maior vigarista que seja. E se ele não tem maioria, ele perde sempre, por maior seriedade que seja.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU aprovou nesta semana, com 22 ressalvas, o relatório e o parecer prévio sobre as contas do governo de 2012. As ressalvas dizem respeito à conformidade da receita pública, execução do orçamento e demonstrações contábeis. Em seguida, o parecer prévio foi entregue ao presidente do Congresso Nacional para subsidiar o julgamento das contas, a ser realizado pelos deputados e senadores. O relator das contas no TCU, ministro José Jorge, escolheu como tema de destaque o crescimento inclusivo e ressaltou que o Brasil ainda precisa avançar nessa área.
Na verdade, o que a gente verifica é que esse crescimento, inclusive, para ele existir, ele devia existir em todos os programas. Por exemplo, no transporte, em energia, em educação, em saúde, e não existe. Essa é uma prioridade que não está sendo efetivada.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.